E nós estamos recebendo aqui o Leon Branco, Lion Branco, como uns chamam de Lion, outros chamam de Leon, é contador, também professor do curso de contabilidade do Instituto Estadual de Educação Maurício Cardoso. Até porque hoje é o dia da contabilidade, surgiu em homenagem ao senador João Lira Tavares, que em 25 de abril de 1926 defendeu a regularização da profissão contábeis no Brasil. João Tavares é considerado o patrono da contabilidade brasileira. A regulamentação da profissão, no entanto, só aconteceu com o decreto 20.158 de 30/6/1931, oficializando as ciências contábeis no Brasil. O Dia da Contabilidade foi oficialmente criado a partir da Lei Estadual número 1989, em 23 de maio, seu Cláudio, de 1979. Até o mês de abril de 2012, o Dia da Contabilidade era chamado de Dia do Contabilista. No entanto, a partir dessa data, o Conselho Federal de Contabilidade determinou a alteração do termo contabilista para profissional da contabilidade. E por isso estamos aqui para falar com um profissional da contabilidade. Leon Branco, seja bem-vindo ao nosso programa e nos fale um pouquinho dessa profissão importante, que faz parte do dia a dia de empresários, de profissionais, enfim, esse trabalho completo. Bom dia.
Muito bom dia, Igor. Bom dia, seu Cláudio. Tudo certo? Bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Então, né, a profissão contábil, num contexto geral, não só porque a gente vive nesse contexto, no dia a dia, enfim, a gente está ali trabalhando, mas ela é uma profissão muito importante, né, muito relevante para o nosso contexto, seja social, seja econômico. Né? Por quê? O que, que acontece? A profissão contábil, a atividade contábil, no contexto geral, né, ela é responsável ali por mensurar, por medir toda a informação econômica, financeira de todas as empresas, de todas as organizações, né? E o que, que seria o nosso dia a dia, né? Se a gente não tivesse essa relação comercial, né? Se não existisse ali daqui um pouco a padaria, o mercado, o açougue, a oficina mecânica, enfim, num contexto geral. E a contabilidade, ela supre essa necessidade de mensuração, né? Ou seja, de medir o quanto uma empresa ela vai ter de lucro, o quanto que aquela empresa ela tem que pagar para o seu colaborador, o quanto aquela empresa ela vai ter que recolher de impostos. Né? E se não tem esse equilíbrio, essa mensuração, essa medida, por consequência, né, no contexto econômico, pode haver um descontrole. Né? E esse descontrole voltado à atividade empresarial vai gerar o quê? Um prejuízo, né? uma falta de rentabilidade do negócio. E a gente sabe que qualquer negócio não havendo rentabilidade, ele não se sustenta por um determinado período de tempo. Né? E, por consequência, não tendo atividade, a gente acaba deixando de ter essas necessidades básicas supridas, né, do nosso dia a dia. Então, a profissão contábil, né, algum tempo atrás, até, como você mencionou, lá desde 1926, ela já vem sendo relevante no nosso contexto. Não que antes ela não fosse tão relevante quanto agora, né? Ela sempre teve esse contexto histórico, enfim, para auxiliar o processo de gestão. Mas eu percebo que atualmente a atividade contábil ela vem sendo cada vez mais utilizada no processo de gestão. Muito mais nos dias atuais, o profissional, o gestor lá da empresa, né, ele necessita da informação do profissional contábil para poder tomar decisões mais assertivas, para poder tomar decisões mais ideais para o contexto da sua atividade empresarial. Né? Nesse contexto, seja de gestão, eu vejo a importância da contabilidade, mas não somente na gestão dentro da própria empresa, como eu disse, né? A contabilidade ela fornece informação relevante no processo de decisão, não só para aquele que está dentro da empresa, né? Mas não para aquele só para aquele profissional que está dentro da empresa, tanto para o gestor, mas para todos aqueles que fazem uso dessa informação, né? Seja o governo, para o processo de apuração de impostos, seja lá os seus credores para poder conceder um limite de crédito, né? Sejam as instituições financeiras também para poder fornecer uma linha de crédito, uma linha de financiamento. Né? Então, a contabilidade ela é importante num contexto amplo e geral das organizações, das empresas e, por consequência, acaba afetando também o nosso dia a dia. Né?
Uma contabilidade mal executada pode terminar com a saúde financeira de uma empresa?
Sim, perfeitamente. Né? O que ocorre? A contabilidade, como eu já mencionei, ela é a mensuração, né? A medida de como está a empresa. Aí se você acaba medindo de forma equivocada como que está a saúde financeira, por exemplo, numa empresa, pode estar lá o gestor entendendo que a sua empresa está 100%, está dando lucro, está dentro do que seria perfeito. E se, por consequência, essa mensuração ela for equivocada, pode induzir, vamos dizer assim, né, o gestor ao erro, pode induzir, por exemplo, a uma instituição financeira a disponibilizar um montante, um crédito àquela pessoa, àquela empresa que não vai ter condições de conseguir arcar com essa obrigação, pode, por vezes, fazer com que aquela empresa acabe pagando mais tributos do que seria necessário, né? Então, nessa linha, com certeza, a contabilidade, ela deve ser, né? Logicamente, que como ela é praticada por seres humanos, por pessoas, né? Uma ou outra vez pode ocorrer algum erro, mas sempre tem essa preocupação, né? Essa relevância para que o registro contábil ali, ele seja o mais preciso possível.
Como é que tu tá vendo os novos profissionais, principalmente agora eu te pergunto pela tua atuação como professor, está despertando o interesse dos jovens aí em seguir essa carreira na contabilidade, ser um profissional da contabilidade?
Quando a gente fala do termo contabilidade, né, e como você comentou, a gente tem essa vivência com o pessoal mais jovem, aquele pessoal que está ali concluindo o ensino médio, está iniciando o curso técnico ali na escola, a gente percebe que, poxa vida, a grande maioria acaba não compreendendo, né, a relevância, a prática contábil. E, enfim, alguns acabam tomando gosto pela coisa, como até inclusive foi o meu caso. Num princípio, não seria a minha primeira opção de seguir nessa carreira contábil, mas dada, vamos dizer assim, o contexto geral da atividade, me atraiu bastante essa questão, né? Mas, por muitas vezes, como eu comento, não é, vamos dizer assim, a primeira opção, né? Por mais que seja uma atividade extremamente relevante para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, acaba não sendo uma primeira opção. Mas muitos daqueles que conhecem como que funciona a prática contábil, o que efetivamente é a contabilidade, acabam seguindo nessa linha também de trabalho, né?
E o detalhe importante disso aí é a saúde financeira das empresas, dos negócios, porque às vezes, muitas vezes, não é só a empresa em si, são profissionais liberais que precisam manter. O que mudou no teu ponto de vista aí com microempreendedor individual? Foi principalmente uma alternativa para jovens empreendedores, não digo só jovens pela idade, mas pessoas também de regularizar sua situação em atividades?
Exatamente, né? Lá no início, quando foi criada essa questão do microempreendedor individual, qual que era o objetivo do pensador, do legislador? Trazer da informalidade aqueles profissionais autônomos que, por vezes, nem contribuíam com o INSS, né? Isso, por consequência, ia acontecer não só para eles, mas num contexto geral, auxiliando no déficit previdenciário, ou seja, chegar uma época da vida que esse pessoal que estava trabalhando ali de forma autônoma, sem contribuir, seja para o INSS ou, enfim, com qualquer outros tributos, ia necessitar de algum benefício assistencial e ele não teria condições, o governo, né, de auxiliar eles. Então, com o objetivo de trazer para a formalidade esses profissionais que trabalhavam lá de forma ambulante, de forma autônoma, foi criado o microempreendedor individual, né? E, com a criação do microempreendedor individual, o que que ocorre? Houve um aumento significativo na quantidade de empresas, né? Porque o microempreendedor individual, muitos empreendedores, eles acabam criando e não têm essa perspectiva, que, poxa vida, a partir de agora, eu sou uma pessoa física e trabalho como uma pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa sobre a minha responsabilidade, né? Tem essa premissa de que o microempreendedor individual, por regra, por definição legal, ele não precisa ter contabilidade formal, né? Mas eu sempre comento que é muito importante você ter o auxílio do profissional contábil ali quando MEI, porque ela é uma organização, né? Ela é uma empresa e, sendo uma empresa, ela vai ter questões voltadas à tomada de decisão. E se você não tem uma informação ali competente, relevante, pronta para você decidir alguma outra questão, pode ser induzido ao erro. E o que acontece muitas vezes também ali no nosso dia a dia, a gente acaba percebendo, a pessoa acaba abrindo o MEI com aquele entusiasmo, com aquela perspectiva de um novo empreendimento, e passado algum período curto de tempo, geralmente curto, né, ela acaba tendo que encerrar suas atividades, por vezes até acabando ficando endividada, né? Por quê? Porque faltou um planejamento. Faltou ali uma informação relevante para ele conseguir tomar uma ou outra decisão importante para o seu negócio, né? Então, por isso que eu também menciono que é importante, por mais que não seja legalmente obrigado o MEI, na condição de empresa individual, nessa situação do MEI, ter a contabilidade regular, procurar um profissional contábil, né?
Deixa eu te fazer o último questionamento até, Leon, porque é um assunto muito amplo, que se a gente for abrindo aí mais alguns aspectos, a gente perguntar sobre a importância do imposto de renda, o que dá para a gente fazer, falar rapidamente aí da importância de regularizar o que envolve imposto de renda, alguns prazos, o que a gente pode destacar?
O imposto de renda, ele é uma declaração que, dada a defasagem da tabela do imposto de renda, né, o que significa isso? Que o valor que importa para que as pessoas tenham a obrigação de declarar, ele acaba não sendo corrigido. Nos últimos tempos aqui a gente teve uma correçãozinha, mas num contexto geral, uma grande maioria da população ela tem que fazer a entrega do imposto de renda, né? E, por vezes, aquela pessoa ela não tinha esse costume, porque os seus rendimentos não eram obrigados a serem declarados por faixa de rendimento, acabou se passando, né? Foi uma outra situação, nunca fiz, nunca deu problema, não preciso fazer, né? Então, por isso é importante buscar um profissional contábil, né, para fazer essa consulta. Não preciso declarar, mas vou ali no contador daqui um pouco para me tirar uma dúvida, se eu estou obrigado a declarar. Por quê? Caso não declare, e isso está ficando muito mais eficiente dentro do sistema da Receita, de 1 para 2 anos que eu não faço essa declaração, o meu CPF vai ficar suspenso. E hoje, como a gente tem uma integração entre os sistemas, o CPF ele é basicamente um número geral nosso lá no governo. Trancou o CPF, ele ficou suspenso, eu vou ter o meu crédito lá no banco suspenso, eu não vou conseguir votar, o meu título de eleitor vai ficar com problema. Agora, se eu precisar renovar, tirar um modelo novo da carteira de identidade, eu não vou conseguir com o meu CPF suspenso. Então, quando a gente chega nessa época da declaração do imposto de renda, a gente sempre orienta. Poxa vida, eu não preciso fazer, mas daqui um pouco procura um profissional contábil, ele vai conseguir fazer uma consulta para ti e ali efetivamente, com certeza, você vai saber se precisa ou não, né? Não deixar nessa questão em aberto, porque daqui um pouco pode estar te causando um problema lá na frente, né?
Tá certo, quero te agradecer, Leon Branco, contador, ele profissional da contabilidade e também professor do curso aí de técnico em contabilidade no Instituto Estadual de Educação Maurício Cardoso. Obrigado por vir até o estúdio, por atender esse nosso convite.
Eu que agradeço, Igor. Muito obrigado. Sempre à disposição e qualquer coisa é só chamar. Valeu.